Olá, amigos, muito boa noite. Aqui é o Wagner Borges falando. Estamos começando o programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Mundial de São Paulo, também pegando simultaneamente na faixa do AM no 660. Nosso programa de todas as quintas-feiras, das 19 às 20 horas. Como sempre faço, abro o programa com uma música e hoje eu escolhi essa bela canção chinesa, se bem que o artista é holandês, ele chama Gregor Tilling. E ele fez um CD em homenagem à cultura chinesa, que ele admira muito, e o CD se chama The Dragon Friends, o Dragão Amigo, o Amigo Dragão, The Dragon Friend, do Gregor Tilling, da gravadora. Cadê? Oread Music, que é holandesa. The Dragon Friend, Chinese Garden of Chants. O CD é lindo, vou repetir. Gregor Tilling, The Dragon Friend. Essa música que eu toquei se chama The White Prescient. É linda, o CD é todo dedicado àquela atmosfera chinesa. Bem legal. Tomás está dizendo ali que vai levar o CD para casa. Pode largar, Tomás, que esse CD é. Eu gosto bastante dele, você não vai levar não, cara. Por que você não leva o da Eguinha Pocotó que tá ali, Bonde do Tigrão? Você não leva essas coisas para casa, né? Quer levar esse CD maravilhoso chinês? Não. Gente, eu vinha para cá no metrô lotado, escutando um belo CD de rock progressivo. Eu gravei um CD para escutar nas viagens, então peguei uma música de cada disco e fui juntando e fazendo um The Best meu mesmo. Vim ouvindo, curtindo as músicas no metrô lotado, com meu Discman, o fone de ouvido, e eu peguei umas anotações antigas, estão até escritas num livro, e achei um texto antigo que eu fiz no ano de 98, e dediquei às minhas duas filhas, a Helena, que tem 16 anos, e a Maria Luz, que tem 12. Na época, quando eu fiz em 98, só 9 anos atrás, né? As crianças estavam pequenas. E eu sou apaixonado pelas minhas filhas, elas sabem disso, a gente tem uma relação muito legal, né? Eu gosto muito das meninas, eu acho que é um presente de Deus, são duas estrelinhas que Deus me emprestou por um tempo para eu educar como se fosse minha filha, porque todos os filhos são do papai do céu. Né, o Tomás? Tomás também tem duas crianças, né? E só a gente que cuida direitinho, que sabe do carinho que brota do coração quando essas coisinhas luminosas descem do céu, entram no útero da mulher e 9 meses depois aparece como um bebê e depois vai crescendo e aí aparece espinha no rosto, vai ficando aborrecente, mas mesmo assim a gente tem aquele carinho especial, aquele amor que é incondicional e vai ser para o resto da eternidade, né? O amor filial, o paternal, o maternal é uma coisa impressionante. E eu sei também que todos nós somos consciências espirituais, numa escala maior, todos nós somos irmãos, apenas durante o trâmite reencarnatório, uma hora nós somos pai, outra hora mãe, outra hora filho, outra hora amante, outra hora marido, outra hora esposa, outra hora tio, outra hora amigo, e daí vai, porque nós representamos vários papéis ao longo das várias vidas, porém, desvestidos das roupagens carnais e dos personagens que nós ocupamos aqui com um nome, com uma idade, com uma aparência, somos consciências eternas, somos consciências luminosas, todos nós. E é bom ter essa consciência. Ao mesmo tempo, tendo essa consciência aqui na realidade humana, onde nós temos que desempenhar alguns papéis dentro da sociedade onde nós estamos inseridos e desempenhar esses papéis com correção, com qualidade, com bom nível. O papel de pai, o papel de cidadão, o papel de pessoa. Né, os papéis que nós representamos. Agora, por detrás de tudo isso, tem essa consciência, essa centelha luminosa, o espírito, a consciência espiritual que somos nós, cidadãos do universo, espíritos eternos, que estamos aportados aqui em mais uma vida no corpo físico, para mais uma experiência, assim como virão outras, não somente aqui na Terra, mas também em outros lugares do universo, porque são zilhões e zilhões de estrelas, e é óbvio que em algum lugar por aí tem vida semelhante à nossa, ou até diferente, e planeta é igual sala de aula, e o universo é a escola. Então, cada planeta é uma sala, cada vez que a gente reencarna, o corpo é uniforme, e cada vida é uma série. E aí a gente vai tocando a bola, evoluindo e aprendendo tudo o que for necessário para o crescimento da gente. Então, voltando ao que eu estava falando, Eu achei umas anotações aqui que eu quero dividir com vocês essas anotações e o texto também, que eu acho legal para quem tem filhos, né? Eu ofereço esse texto também para todos os pais, né? É uma coisa bonita que eu compartilho com vocês como se fosse vocês também, né? Daqui a pouquinho eu leio o texto para vocês. Eu quero chamar a atenção para duas coisas. Ontem eu tive uma experiência muito interessante. Eu vi uma entidade no plano astral inferior, o chamado umbral, plano astral trevoso, um ambiente tenebroso, um ambiente plasmado extrafisicamente, como se fosse um deserto extremamente árido, um céu cinzento com nuvens avermelhadas, regiões abismais, aquela coisa, e cheio de espíritos chumbados ao solo extrafísico, ali desacordados. Aqueles espíritos mais pareciam cadáveres, de tão magérrimos que eles estavam, e colados à terra, e eram espíritos desencarnados. E eles estavam adormecidos, uma espécie de fuga da realidade. Boa parte desses espíritos foram pessoas aqui na Terra que tiveram sérios problemas com álcool, né? E o álcool drenou toda a força de vontade deles, toda a qualidade de vidas, e após a morte eles se viram em condições muito ruins. Também haviam ali muitas pessoas presas em vícios de drogas pesadas, né? Milhares delas coladas no solo, apagadas. E aí eu vi uma mulher, uma entidade, gente, ela parecia Maria, mãe de Jesus, mas não é, eu só lembrava. Uma mulher de uns 40 anos, morena clara, cabelo preto grande, um pano na cabeça, um vestido à moda antiga, como os vestidos da época de Jesus, as mulheres usavam aqueles vestidos que a gente vê nos filmes. E essa mulher era uma entidade maravilhosa, ela andava sozinha naquela região extrafísica, no meio daqueles espíritos inconscientes, e essa mulher era puro amor. Ela se agachava perto dos espíritos inconscientes, encostava a mão espiritual na testa deles e passava energia. E ao mesmo tempo ela sussurrava coisas para eles e fazia preces também. E alguns daqueles espíritos despertavam. Então ela abria um portal luminoso por cima dela e empurrava o espírito por aquele portal, e o espírito desaparecia naquele plano, porque certamente ele passava por um outro nível acima, vamos chamar assim, aonde provavelmente uma equipe espiritual de guias, amparadores, extrafísicos, estava à espera para poder fazer o tratamento adequado e recuperar essas entidades. Mas ali, naquele campo energético trevoso, só havia aquela entidade, ela trabalhava sozinha. E alguns ela passava energia, mas eles não despertavam, a inconsciência deles era profunda. Esses espíritos estão numa situação de coma espiritual, uma inconsciência causada por eles mesmos, como uma espécie de fuga da realidade, né? Uma espécie de válvula de escape interna, de ficar inconsciente para não ter que prestar atenção nas mazelas internas deles mesmos, né? Isso é uma fuga que, aliás, muitas pessoas aqui na Terra fazem, né? Fica inconsciente ou se entope de remédio para não ter que conviver com a dor do vazio existencial que elas às vezes carregam por dentro, sendo que elas não procuram solução para aquilo, se comprazem às vezes naquela situação de vítima. É claro que não é todo mundo, tem gente que precisa de muita ajuda, está doente, mas tem algumas pessoas que se fizeram doentes ou se fazem de doentes como uma espécie de fuga, né? Vão para dentro, criam uma espécie de dependência porque não conseguem lidar bem consigo próprio, a autoestima está baixa, e essas pessoas precisam buscar um caminho, alguma solução, e são elas mesmas que têm que buscar uma terapia adequada, o que quer que seja, mas corre atrás, não fique esperando que outra pessoa solucione um problema que está dentro de você. Não espera o guru, não espera o mestre, não espera ninguém. A responsabilidade do seu estado de consciência interna é seu mesmo, não é de ninguém. Então, voltando ao que eu estava vendo, e mesmo aqueles espíritos que adormecidos, que não despertavam, eu sentia que ela projetava como se fossem sementes luminosas, sementes de luz dentro da mente deles, para que posteriormente causasse um despertar e estimulasse novas etapas, novas ideias para eles intuitivamente lá na frente. E aí, gente, eu fiquei vendo maravilhado aquela entidade, aquela mulher linda, amorosa, andando no meio dos espíritos trevosos, adormecidos, dando passe em um, acarinhando o outro, fazendo uma prece em outro. E o amor dela, de repente ela levantou o rosto e eu vi os olhos dela, dentro do olhar dela, gente, isso já aconteceu comigo várias vezes. Quando você olha uma entidade superior que está plasmada numa certa forma, preste atenção no olhar, porque a forma é temporária. Porque os espíritos plasmam a forma espiritual como querem. Mas o olhar é onde você tem um nível real daquela consciência. Quando eu prestei atenção no olhar dela, veio uma onda de amor, uma coisa indescritível, né? E ao mesmo tempo eu via dentro do olhar dela, como se fosse o olhar da Maria, mãe de Jesus, o olhar da Devaki, a mãe do Krishna, o olhar da mãe do Buda. Eu vi o olhar de todas as mulheres, as grandes mães, dentro do olhar daquela entidade maravilhosa. E aí eu entrei no estado alterado de consciência, uma onda de amor fluindo, gente. E eu confesso para vocês, era muita areia para o meu caminhão, eu não aguentava, era muito amor. E se eu deixasse passar tudo aquilo que estava vindo, se eu recebesse direto, eu não aguentaria. Era amor demais para um ser humano aguentar. E aquela entidade carrega esse amor e espalha esse amor nessa região tenebrosa do plano espiritual. E por intuição, eu sei que ela é chamada nesses planos de mãe dos perdidos, porque ela atua sozinha numa região do astral pesado, resgatando espíritos perdidos que ninguém se lembra, sabe? Espíritos que ninguém dá nada por eles, ali jogados na poeira de si mesmos. Ela atende a esses esquecidos, é como se fosse uma pastora que buscasse as ovelhas perdidas e as recuperasse. E o melhor, ela levantou e enquanto ela ia andando por aquele solo árido, e tudo isso plasmado energeticamente naquele plano, brotavam flores de lótus das pegadas dela à medida que ela ia passando. E eu também percebia, no limite vibracional daquele ambiente, que existia uma matilha de cães desencarnados, cachorros extrafísicos, que protegiam a descida dela nessa região tenebrosa. Vocês que leem bastante, por exemplo, tem dentro da área espírita, tem uns livros do André Luiz, que conta que nas descidas de resgate ao umbral, os seres espirituais descem acompanhados de animais desencarnados que os protegem de vibrações mais grossas, cachorros extrafísicos. E eu já vi muitas vezes isso fora do corpo também. Mas há relatos disso no ocultismo também, né? Há relatos do Leadbeater na teosofia de animais extrafísicos que operam junto com entidades amparadoras para diversas finalidades extrafísicas. E aquela matilha de cães bem brabos rodava o perímetro protegendo a aproximação de qualquer entidade trevosa que fosse atrapalhar o trabalho daquela mãe divina que estava ali expressada. E aí, gente, em determinado instante, eu vi uma estrela de 5 pontas brilhante, prateada, sobre o topo da cabeça dela, e uma coluna de luz que descia de outros planos, quiçá do plano mental, além de todas as formas, uma cascata de luz que descia sobre a estrela de 5 pontas que pairava por sobre a cabeça dela. Ou seja, ela própria era sustentada por entidades do plano superior que emanavam um amor, gente, impressionante, que eu não tenho como descrever. E eu conto esses relatos para vocês terem ideia dos bastidores invisíveis, os bastidores da vida além da vida. Como médium responsável, como espiritualista consciente, faz parte do trabalho da gente contar as vivências espirituais, não por ego, não é isso não, é para compartilhar informação da realidade extrafísica nos seus diversos planos. Saindo do corpo desde os 15 anos, eu estou com 45 hoje, são 30 anos mexendo com esse tema, mais o lance da mediunidade bem desenvolvida, os chakras bem harmonizados, desenvolvidos, e todo o estudo que eu venho fazendo esse tempo todo, eu já vi muitas coisas. Então, uma das orientações que eu tenho espirituais, extrafísica, por parte dos amparadores que me orientam, é de falar para as pessoas. Por isso eles me mostram esses eventos extrafísicos, me dão permissão de eu ver, para que eu possa contar aqui para vocês e dar vislumbres de uma outra vida, além dessa vida daqui. E essa entidade, gente, ela foi descendo por um abismo, provavelmente para buscar outras entidades mais no fundo que eu não via. E aquela matilha de cães atrás dela, né, protegendo, uma coisa linda, a estrela por cima e um caudal de luz descendo sobre ela, maravilhosa. Então eu fico muito contente de contar para vocês a existência de uma mãe divina, uma mãe dos perdidos, que atua nas sombras anonimamente, atua sozinha, como uma pastora solitária, dando bênçãos espalhando passes, espalhando vibrações suaves, emanando amor silenciosamente, fazendo preces para espíritos perdidos naquele rincão extrafísico perdido ali, cheio de almas perdidas, mas é legal saber que mesmo essas almas perdidas têm a assistência espiritual na hora certa, e essa mãezinha divina estava lá presente, representando toda essa vibração da mãe divina maravilhosa, que é a somatória aí das vibrações dos ícones das mães divinas de todas as culturas, Maria, Kuan Yin, Mataji, Iemanjá, Deméter, Diana, a mãe do Krishna, Devaki, a mãe do Buda, sabe? Todas essas entidades que se expressam representando a energia feminina do universo, a mãe divina, que é uma vibração muito cara ao meu coração, e eu faço questão de deixar isso bem claro para vocês, sabe? Aquela mãe divina representa todas as outras. Ela não tem fronteira religiosa, o amor dela é incondicional, é para todos, e ela passa tudo de bom ali para as pessoas que estão ali, e por consequência se espalha aquilo para outras consciências além. Eu fiquei muito contente de ter visto a atuação dela ali no plano extrafísico. Então, estou dividindo essa experiência com vocês, porque foi muito bonita. Eu também, só de ver, recebi uma energia muito legal. E eu sugiro a vocês um pequeno exercício. Quando vocês estiverem quietinhos em casa, numa hora que seja possível, senta, de preferência, leia algum livro sadio, com algum tema espiritual, um pouquinho antes, algum capítulo de um livro, coloca uma música legal para escutar, uma música que você goste, que toque o seu coração, que eleve a consciência. Aliás, que tal a gente fazer isso agora? Tá faltando aí uns 6 minutos para o intervalo, eu creio que dá tempo. Vamos fazer diferente? Troca pelo do Gandalf, faz favor, porque cara, senão não vai dar tempo, o Tomás. Eu vou botar um CD do Gandalf, o maravilhoso tecladista e guitarrista austríaco, se chama The Fountain of Secrets. A Fonte dos Segredos. É a penúltima música. Deixa ela no repeat, 2 ou 3 vezes. É show de guitarra, viu, o Tomás? E o Tomás também gosta muito do Gandalf. Mas eu não vou te emprestar esse não, Tomás. Acabou de chegar o disco, rapaz. Gandalf, The Fountain of Secrets, A Fonte dos Segredos. Eu vou deixar rolando de fundo. Eu vou sugerir uma pequena visualização para vocês. E vou aproveitar e vou ler o texto na sequência. Se passar um pouquinho do intervalo, uns 5 minutos, você deixa. Tá, Tomás? Qualquer coisinha, depois eu falo com a diretoria da rádio, que a culpa é sua, tá bom? Pode deixar. Então vamos lá, libera. Eu vou sugerir para vocês uma pequena prática. Fecha os olhos, quem puder, quem tiver em casa. Fecha os olhos, ergue os pensamentos. Faz uma prece da maneira que você achar que deve, na intenção espiritual de quem você achar que deve, dentro da liberdade de expressão espiritual que você tem, de sentir respeito e admiração por algum ser divino que você gostar, seja ele quem for, Buda, Jesus, Maomé, o Pai Joaquim, a Maria, ou a Mãe Divina, que seja o que o seu coração lhe disser, com liberdade de expressão. Quem está no trabalho ou no carro, preste atenção no volante ou na sua atividade, é quem está em casa, e possa fechar os olhos por uns 6 minutos ou 7. Preste atenção na música, vocês vão escutar uma guitarra maravilhosa. Deixe esse som da guitarra invadir sua consciência e faça a visualização criativa que eu vou te sugerir. De princípio, apenas ergue o pensamento numa prece, escuta a música e permita que, de alguma forma, nós possamos entrar aí na sua casa e na sua consciência, junto com a música, junto com a atmosfera espiritual que a gente procura levar de bom. Permite que a gente entre aí com você junto, para fazer essa prática, todo mundo à distância, né? Cada ouvinte em sua casa e a gente aqui, mas unidos numa mesma sintonia, no mesmo coração. E a música é o fio condutor dessa união, e o amor que cada um colocar vai ser a qualidade que cada um decidir colocar. Usando a capacidade da visualização criativa, de olhos fechados, visualiza uma esfera de luz acima da sua cabeça. Uma grande bola de luz da cor do sol pairando acima da sua cabeça. e visualiza que o som da música entra pela bola de luz e desce pelo topo da sua cabeça, atravessando o seu corpo de cima para baixo. Dentro da esfera de luz, visualize uma estrela de 5 pontas, branco-prateada. Grande, no meio da bola de luz, uma estrela de 5 pontas, muito brilhante. E por cima da estrela, uma coluna de luz que desce do alto, que passa pela estrela, passa pela bola e entra em você. E esta coluna de luz pode ser a cor que você quiser, uma coluna violeta, uma coluna azul, uma coluna luminosa. Sobre você, pairando acima de você, uma bola com uma estrela dentro, a música, e pense em alguma consciência maior que possa inspirar você, só coisas boas. Pondera bem sobre essas palavras que eu vou projetar para você aqui de improviso, por intuição. Cada um de nós, nossas vidas, é como se fosse o próprio firmamento. Tem dia que o céu está lindo, ensolarado, azulado, e tem dias que tormentas surgem repentinamente, nuvens escuras e aí cai o aguaceiro. O raio, o trovão, uma tempestade violentíssima naquele firmamento que outrora era azul clarinho. Nossas vidas também seguem o mesmo padrão. Tem momentos que está tudo azul e brilhante. Tem horas que a tormenta surge, tudo fica pesado. Diante dos momentos pesados, usa o SOS espiritual. O SOS é o símbolo internacional do pedido de socorro. Então, fazendo uma adaptação do SOS, S de silêncio, O de oração e S de serviço. SOS, silêncio, oração e serviço. Silêncio diante dos dramas, oração de frente com as dificuldades e serviço diante dos obstáculos. SOS, S de silêncio para prevenir você contra os perigos da jornada. O de oração para abrir o caminho em torno. E S de serviço para garantir uma conduta correta em sua existência. S de silêncio, O de oração, S de serviço, SOS, SOS, SOS dentro do seu coração. Silêncio, oração e serviço. Uma estrela, uma esfera de luz, uma coluna de luz, você embaixo, a música e uma prece que brota suavemente de você e que te liga a alguma coisa maior que te traga felicidade, luz, proteção e tudo de bom. Devagarzinho, vai voltando ao seu normal, abre os olhos, espreguiça o corpo e sinta-se bem de ter compartilhado um pouquinho essa música, esse SOS, essa atmosfera espiritual que a gente tenta passar de bom. E enquanto você vai voltando ao normal, nós vamos fazer a vinheta de intervalo Na volta do intervalo, imediatamente, vamos voltar com essa música inteira para eles poderem curtir a música, Tomás. E aí sim eu vou ler o texto com outro CD que eu vou te pedir para colocar no intervalo, tá bom? Então, por favor, vamos para o intervalo. Vocês em casa, fiquem quietinhos aí, espreguiça, abre os olhos, aguarda um pouquinho que nós já vamos voltar e aí eu vou ler o texto para vocês, que é outra atmosfera bem legal também. Aguardem.
Rádio Mundial.
A vida é breve, muito breve, mas tornar-se-á eterna se conquistarmos a liberdade que existe em cada um de nós. Acreditando na vida.
The path that you finally reach opens the view to a golden beach. The view of the ocean, the infinite sea. There your heart will find peace and your soul will be free.
Ok, amigos, estamos voltando com a segunda parte do programa Viagem Espiritual, aqui nos 95.7 FM da Rádio Mundial de São Paulo, também pegando na faixa do AM no 660. Eu sou Wagner Borges, o nosso programa todas as quintas das 19 às 20 horas, fizemos um intervalo. Para quem está pegando o programa agora, na primeira parte, eu contei uma experiência que eu tive ontem, vendo uma entidade maravilhosa que resgatava espíritos em ambientes pesados, e me foi dada a visão de perceber aquilo para contar para as pessoas. Eu estou contando aqui para vocês hoje, da mesma forma que eu contei ontem para o pessoal que estuda comigo lá no IPPB, no grupo de estudos, e eu quis compartilhar com vocês hoje. A música que está tocando, que é a mesma que estava tocando antes, é o tecladista e guitarrista austríaco Gandalf, que começou a sua carreira em 1980. Ele alterna os seus discos entre o rock progressivo, o new age e o world music também. Ele é um guitarrista fantástico. Esse CD se chama The Fountain of Secrets, A Fonte dos Segredos. É um CD difícil de achar. Eu estava já um ano atrás desse CD, catando aqui, catando ali, até que um amigo meu conseguiu mandar para mim de fora do país, mas é muito difícil conseguir agora. O que vocês acharem por aí do Gandalf, comprem, porque vale a pena, gente. A gravadora Real Music, ela está lançando os trabalhos do Gandalf nos Estados Unidos, porque o Gandalf é austríaco, e antes os seus CDs saíam pela Sativa Music, né? Então saía apenas na Europa, e até chegava aqui no Brasil, mas muito caro. Saindo agora pela Real Music, fica mais barato para trazer. Então entra no site da Real Music, www.realmusic.com. Lá você achará vários CDs do Gandalf, mas esse aqui, o The Fountain of Secrets, não tem lá, porque não foi lançado pela Real Music. Então esse é mais difícil de conseguir. The Fountain of Secrets, Gandalf. Eu passei a penúltima música do disco. Depois eu vou passar outra. Um aviso antes que eu esqueça. Eu mostrei para o Tomás aqui, para a Rosa também, a capa do meu livro novo. Chama-se Na Luz de Krishna. Eu vou lançar o livro esse sábado agora, lá no IPPB, na rua Gomes Nogueira, 168. O telefone de lá é 6163-5381. Vou repetir, 6163-5381, na rua Gomes Nogueira, 168. Sábado, às 19 horas, esse sábado agora, dia 7, eu vou lançar o livro aqui em São Paulo, Na Luz de Krishna. Gente, o livro ficou lindo, é uma edição de apenas 600 exemplares, feito de forma independente. Eu não fiz com nenhuma editora, então vai esgotar rapidamente, e esse livro não vai ter nas livrarias, porque é uma edição de apenas 600 exemplares, feita ali por nós mesmos. Então quem quiser pode ir pedir o livro pelo telefone que nós mandamos pelo correio, 6163-5381. E todos os meus livros podem também ser pedidos pelo telefone lá do IPPB. E vocês também podem pegar informação no site www.ippb.org.br. Eu vou repetir, www.ippb.org.br. Ok? E esse sábado também, às 15 horas, vai ter um curso novo chamado Lado Oculto das Coisas. Um curso bem legal, bem novo, é só ligar lá e pegar a informação lá no IPPB. Bom, eu vou ler o texto para vocês, que é um texto que eu achei aqui do ano de 98, que eu fiz para minhas duas filhas, a Helena e a Maria Luz. A Helena hoje está com 16, a Maria Luz tem 12. E eu fiz homenageando minhas duas filhas, que esse texto é de 9 anos atrás, elas estavam pequeninas. Eu fico com a saudade danada da época que elas eram pequenas, hoje já estão grandonas, né? Quando é pequenininha assim é divertido, e eu curti muito as meninas quando pequenas, rolar no chão, brincar junto, sabe, aquela coisa de pai bem coruja mesmo, bem babão, e ao mesmo tempo bem responsável, bem consciente, né? Eu vou deixar rolando a mesma música do Gandalf enquanto eu leio esse texto para vocês. E na sequência, eu já pedi o Tomás, ele vai soltar a primeira música desse mesmo disco, The Fountain of Secrets. Preste atenção na guitarra, que música possante, que música linda. E eu dedico esse texto a todos os pais. Que isso que eu escrevi aqui seja o que você também sente pelos seus filhos. Se você tiver com seu filho pequeno aí perto, escutando o programa, coloca no colo. Né? Se tiver na idade para isso ainda, é claro. E escuta isso aqui que eu vou ler. Ofereço o texto para vocês que são pais. Meu amigo Tomás, que também é pai de duas crianças, também ofereço para ele. Que seja uma coisa boa para vocês todos. Esse poema, praticamente, que eu escrevi, que seja, que faça o bem para vocês também. É uma forma de dividir algo bom aqui do coração da gente com vocês. E eu vou liberar mesmo a música e vou ler o texto por cima e depois o Tomás solta a primeira música na sequência. Vamos lá.
The path that you finally reach opens the view to a golden beach. The view of the ocean, the infinite sea. There your heart will find peace, and your soul will be free.
Dorme, minha criança. Voa pelo espaço infinito enquanto sustento seu corpo em meu colo. Sabe, depois que você desceu do céu e veio pousar em minha vida, meu coração transformou-se num sol de amor. Raciocino, mas derreto-me de amor por você. Será que o seu anjo protetor está aqui, junto de nós? Ele vê o que eu estou escrevendo agora? Não sei. Mas tenho certeza que ele sabe o quanto a amo. Querida, você dorme em meus braços. E eu me lembro de nós dois em vidas anteriores. Lembro-me de idas e vindas em corpos diferentes. E aqui estamos nós novamente, envolvidos no jogo de viver. Pai e filha, somos irmãos de caminhada, colegas de evolução. Dentro ou fora da carne, somos espíritos eternos. Mas, no momento, você apenas dorme em meus braços. E o meu coração é um sol de amor. Dedicado a minhas duas filhas, Heleninha e Maria Luz, e a todos os pais e filhos.
Secrets.
Bom, amigos, som do Gandalf, The Fountain of Secrets, o nome do CD. Maravilhoso trabalho de guitarra, teclados, mistura world music, new age, rock progressivo. É muito lindo mesmo. Espero que vocês consigam, de alguma maneira, esse CD, que é bem difícil de comprar, de achar, mas quem sabe aí alguém consegue, né? Alguns ouvintes ligando para cá, o telefone lá nosso, 6163-5381, aqui em São Paulo, o site www.ippb.org.br. Só lembrando que sábado que vem agora, às 19 horas, vou lançar o livro novo Na Luz de Krishna, um livro que ficou muito bonito, e nesse domingo, para quem estiver ouvindo o programa pela internet aí no Rio de Janeiro, domingo agora, dia 8, eu vou estar junto com o Marco Antônio Petit, num seminário de ufologia e espiritualidade. Eu vou estar realizando uma palestra aí no Rio, no IBAN, Largo do IBAN número 1, a partir das 15 horas desse domingo, das 15 às 19, e vou estar lançando o livro também lá, autografando, para quem quiser dar uma chegadinha lá no evento, Largo do IBAN número 1. Pode pegar informação aqui no telefone de São Paulo mesmo, 6163-5381. Bom, Tomás também balançando o lencinho lilás dele, que o nosso tempo está se esgotando, então, infelizmente, vamos ter que parar o programa por aqui, por ordem do senhor Tomás, que adiantou o relógio ali, aprendeu essa técnica com o Evaldo, né? Aliás, quero mandar um abraço para o Evaldo e quero mandar um abraço para minha amiga Marcela, de Serra Negra, né? A Marcela, suas filhas também, sua mãe, a Célia. Um grande abraço para vocês. E também mandar um abraço aí para os ouvintes de Jundiaí, Campinas, onde o nosso programa tem uma audiência muito alta também, a rádio pega bem nessas duas cidades próximas aqui de São Paulo, 100 quilômetros. Um grande abraço para vocês. Tomás, tem que acabar mesmo? Mas por que tem que acabar? Porque é ordem superior? Tá bom, então vamos cumprir a ordem superior.
Ah, que peninha!
Né? Tá bom. E o Evaldo deve estar escutando o programa agora em casa, deitado naquele sofá com o pijama dele. Ele trocou o pijama, é um pijama agora meio prateado, parece astronauta. Hein, ô Tomás? Cadê aquela risadinha, não tem? Não tem risadinha hoje? Cadê? Tá bom. Gente, um grande abraço para vocês, obrigado aí pela audiência, espero ter conseguido passar alguma coisa boa para vocês. Até mais.
Há almas boas, tranquilas e magnânimas, que como a primavera fazem bem a todos, e que depois de haverem cruzado esse espantoso oceano do nascimento e da morte, ajudam os outros a cruzá-lo também. Tudo isso sem nenhum motivo particular, mas somente por sua natureza bondosa. Viagem Espiritual saúda espiritualmente a todos os ouvintes na luz do coração. Paz.